29 de março de 2019 é a data definida pelo Reino Unido para deixar a União Europeia. Faltando pouco mais de um ano e sete meses para esse prazo, as indefinições sobre o Brexit prosseguem. Para uma análise a esse respeito, vamos ouvir a professora Maria Antonieta Del Tedesco Lins, do Instituto de Relações Internacionais da USP. Professora, ainda há mais incertezas do que certezas?
Sem dúvida. Nós estamos numa situação muito, eu vou dizer, pelo menos curiosa, mas é mais do que curiosa. É uma situação, num ponto de interrogação, ou mesmo ainda numa situação de impasse, por várias razões. A primeira delas, e a mais geral, é porque nada está definido. Desde o quanto, qual vai ser o tamanho da multa que o Reino Unido vai pagar à União Europeia. Essa multa poderia chegar a um montante de 100 milhões de euros.
Bilhões,
e, né? Bilhões, sim, desculpa. 100 bilhões de euros. O Reino Unido se mostra disposto a pagar 40, a União Europeia não quer menos do que 60, isso é um ponto. Para além desse ponto, a outra questão que se coloca é, bom, que setores que hoje estão instalados no Reino Unido permanecerão e também como se comportarão os cidadãos europeus no Reino Unido ou mesmo os britânicos, cujas atividades econômicas ou cujos interesses pessoais estão ligados a outros países europeus, né, membros da União Europeia. Então, com relação a isso, a gente tem acompanhado na imprensa, em vários meios, por exemplo, notícias de britânicos continuam comprando casas em Portugal, ou, enfim, britânicos alguns tentando e muitas vezes conseguindo garantir cidadania de outros países europeus. E um ponto que eu gostaria de destacar, porque é extremamente importante para a economia britânica, tem a ver com o sistema financeiro. Porque desde o começo, todos vão lembrar, uma pergunta fundamental era, bom, o sistema financeiro britânico, né, quer dizer, as atividades financeiras concentradas no mercado londrino, o que vai acontecer com elas, né? A gente tem que ter em mente que durante todo o tempo em que o Reino Unido esteve na União Europeia, particularmente depois da criação do euro, o Reino Unido teve, ou recebeu da União Europeia, uma série de concessões no sentido de poder transacionar ativos financeiros denominados em euro, no sentido de ter espaço para fazer uma série de operações financeiras que lhe garantiram e garantiram à Praça Financeira de Londres uma posição extremamente confortável, o que significa também, do ponto de vista prático, a existência de um bom número de empregos nesse setor financeiro. Então, a primeira pergunta que uma das primeiras perguntas que foi feita no momento da decisão aí do Brexit foi de dizer, bom, tá, e esses bancos permanecerão em Londres, irão para Frankfurt, mais perto do Banco Central Europeu, irão para outros lugares? E algumas notícias já dão conta de, sim, uma transferência de algumas matrizes de bancos para outros lugares. E é muito interessante ver que, por várias razões, de praticidade, enfim, de proximidade também, alguns bancos já se transferiram para Dublin, já transferiram os seus quartéis generais para Dublin, já, em alguns casos, mantendo operações em Londres e fazendo a transição, quer dizer, não fechando, porque também nesse momento não há necessidade de fechar em Londres, mas com a previsão de abrir empregos em Dublin e em outros lugares também.
É um processo desgastante, custoso, como a senhora citou, para além dos prejuízos também cria uma antipatia, não é? De alguma forma, professora, a senhora avalia, lá na frente, ele pode acabar trazendo os benefícios esperados, esse Brexit?
Até agora, é bastante difícil esperar isso, porque, ou projetar isso. Porque, em termos de comércio, o que o Reino Unido poderia esperar, eventualmente, de fazer acordos especiais com outras regiões do mundo. Está pouco claro até o momento, né? Então, o que fica mais, o que se coloca e o que teve um peso muito grande na hora da decisão, né, apesar de ter sido uma decisão muito apertada pelo Brexit, tem a ver com autonomia de decisões políticas do Reino Unido, tem muito a ver com imigração, tem muito a ver com a presença de, enfim, a presença estrangeira no país. Porém, o tiro é muito possível que saia pela culatra, porque, ok, ter total autonomia para fazer as políticas, sim, mas e daí, né? Quer dizer, um outro problema é o quanto se paga para a União Europeia. Eventualmente, se vai ter o Estado britânico, talvez mantenha um custo elevado, e certamente na transição, esse custo e a multa vai ser muito elevado. Depois, uma outra coisa que já se calcula, né, é o que significará perder os trabalhadores europeus, né, qualificados ou menos qualificados, que estão no Reino Unido. Então, é uma coisa muito difícil, é uma situação muito difícil de avaliar nesse momento. E, a priori, eu não vi ainda nenhuma projeção muito positiva em termos de ganhos econômicos para o Reino Unido.
E o relógio está correndo praticamente um ano e meio aí, não é? Que é um prazo exíguo, não é, professor?
Exatamente, exíguo, e ainda as negociações estão começando, né?
Professora Maria Antonieta Del Tedesco Lins, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, obrigado por sua análise.
Muito obrigada.
Fábio Rubira para a Rádio USP.